Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Os candidatos do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Beja às legislativas de 18 de maio, Pedro do Carmo, Juvenal Salgado, João Catarino e Júlio Baltazar, reuniram ontem com a direção da União Distrital de Instituições Particulares de Solidariedade Social de Beja. Segundo revelou a Federação do Baixo Voluntários do PS em comunicado, a direção da instituição, presidida por Conceição Casanova, enumerou as dificuldades financeiras que atingem as instituições particulares de solidariedade social do Baixo Voluntários, tendo alertado para o facto de algumas delas se encontrarem em falência técnica. Segundo o PS Baixo Voluntários, as IPSS, garantiu Conceição Casanova, desejam aumentar os salários dos seus colaboradores, mas precisam de um maior apoio por parte do Estado e de uma diferenciação positiva para as instituições que operam no interior do país, uma vez que o valor da comparticipação é igual em todo o território. Temos que fixar o olhar no interior, pois há muitas diferenças quando comparamos a abrangência territorial em territórios do interior e a média das pensões dos utentes. Nas respostas, o Governo da AD não atualizou as tabelas de pagamento do Serviço de Apoio Domiciliário. A demora no pagamento dos serviços prestados por parte do Instituto da Segurança Social, a ausência de voluntariado nas instituições ou a falta de direções profissionalizadas nas IPSS foram outras das preocupações elencadas neste encontro com os candidatos socialistas. Para os candidatos do PS, é urgente contrariar este ciclo nas instituições particulares de solidariedade social, instituições que dão resposta a uma população vulnerável e que merecem maior apoio por parte do Estado. A candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Beja promove esta terça-feira na cafetaria do Cineteatro Pax Júlia uma sessão pública de apresentação do seu manifesto eleitoral. Recorde-se que Bernardino Soares é o cabeça de lista da CDU pelo Distrito de Beja. O Núcleo Territorial Interdistrital do Alentejo do Livre manifestou a sua oposição à conversão do ramal ferroviário de Moura numa ecopista. O Livre endereçou uma carta para expressar o seu repúdio em relação à decisão das câmaras municipais de Beja, Moura e Serpa e da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo de construir uma ecopista sobre o traçado ferroviário do ramal de Moura. O Livre apontou o comboio como dos meios de transportes mais eficientes pela sua rapidez, segurança, alta capacidade de transporte de pessoas e mercadorias, conforto e baixíssimas emissões de carbono em comparação com o transporte rodoviário. De acordo com a missiva do Livre, a verdadeira razão para o encerramento desta componente essencial da linha do Sul foi negligência, falta de investimento e falta de visão de futuro. Para o Núcleo Territorial Interdistrital do Alentejo do Livre, construir a ecopista na sua totalidade, ou apenas em parte, é decidir para sempre que o ramal de Moura não será reativado e que a região que governa não merece integrar uma rede ferroviária que a conecte com a capital do distrito, do país e demais localidades. O Livre acusa a Simbal e os presidentes de Câmara de Beja, Moura e Serpa de desperdiçar uma oportunidade única de exigir a reativação das linhas ferroviárias existentes nos seus territórios, considerando uma posição incompreensível e inaceitável. O Núcleo Territorial Interdistrital do Alentejo do Livre quer que a Simbal e os municípios de Beja, Moura e Serpa invertam de imediato a sua estratégia para o ramal de Moura, abandonando desde já a decisão de converter 7 km do traçado ferroviário em ecopista, bem como pugnar pela expansão do projeto de eletrificação da linha do Sul, exigindo que o ramal de Moura seja restabelecido. O Livre defende ainda a promoção da expansão da linha, com vista a estabelecer uma ligação ferroviária à Espanha, nomeadamente à linha Zafra-Huelva, com um traçado desenhado pela vila de Barrancos. O Livre reforça ainda que a Simbal e as câmaras municipais devem ser os principais interessados na proteção da linha ferroviária do Sul e recomenda uma posição forte e clara contra o encerramento do troço Beja-Casa Branca durante os 2 anos de requalificação da linha, que se reforça a posição já manifestada pela Simbal, em 2023, de se restabelecer a ligação Beja-Funchera, que possibilitaria a ligação do distrito de Beja ao de Faro, imediatamente a sul, sem necessitar de uma passagem em Lisboa. Fábio Garcias é candidato à presidência da Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel. Segundo anunciou a conselheira de Moura, da CDU, Fábio Miguel Pereira Garcias, de 40 anos, natural da Póvoa de São Miguel, é técnico de gestão do ambiente e recursos hídricos. Segundo a CDU de Moura, ciente dos desafios e necessidades que a freguesia apresenta e reconhecendo a necessidade de seguir em frente com coragem, deposita nesta candidatura a esperança de um futuro melhor e acredita que só com passos firmes assentes num projeto consistente será possível mudar o rumo da Póvoa de São Miguel e Estrela, que durante 8 anos tenha caído no esquecimento de quem gera os destinos do concelho e da freguesia. O posto territorial da GNR de Algos do Estrela vai ser alvo de reabilitação. Segundo anunciou o Ministério da Administração Interna em comunicado, foram assinados ontem um total de 24 protocolos entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a GNR e a PSP, num investimento global de 6,7 milhões de euros. Segundo a tutela, os protocolos assinados vão permitir às forças de segurança realizar investimentos considerados prioritários e urgentes, nomeadamente um conjunto de reparações indispensáveis em resultado de recentes intempéries em várias instalações da GNR e da PSP, assumindo estas forças de segurança pela primeira vez a condição de responsáveis diretas pela sua concretização. A reabilitação do edifício da Guarda Nacional Republicana de Algos do Estrela é um dos contemplados, sendo o único no distrito de Beja neste âmbito. A Biblioteca Municipal de Beja recebe esta terça-feira a segunda sessão do ciclo de conversas, reflexões e práticas na educação pela inclusão e cultura. Cultivar leitores, mediação da leitura e da escrita é o mote da iniciativa da Câmara de Beja no âmbito das jornadas da educação. Paula Cusati, formadora, mediadora da leitura e da escrita, é oradora convidada da sessão, onde vão ser abordados, segundo a Câmara de Beja, questões como a importância da literatura na formação e na aprendizagem do aluno, ou a literatura infantil enquanto estratégia de aprendizagem que auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional. O ciclo de conversas, reflexões e práticas da educação pela inclusão e cultura resulta de uma cooperação entre o setor da educação e cultura da Câmara de Beja e visa promover momentos de formação informal, traduzidos em conversas sobre boas práticas em matéria de educação pela inclusão e cultura e ainda através da participação de especialistas ou autores que no seu percurso profissional se dedicam a estes temas. A Câmara Municipal de Algos do Estrela adquiriu 3 viaturas 100% elétricas que vão permitir equipar o Parque Minero de Algos do Estrela e expandir a sua oferta. Segundo revelou a autarquia Algos do Estrelense, os veículos obtiveram um financiamento de 70% do turismo de Portugal no âmbito do programa Valorizar, apostando-se assim na obtenção de fundos para a melhoria de projetos. Segundo o edilá de Algos do Estrelense, os veículos vêm ainda melhorar a questão das acessibilidades e possibilitar o transporte para pessoas com mobilidade reduzida, dando continuidade à aposta deste projeto estar ao serviço de todos. As carrinhas de 9 lugares cada, que também contribuem para a promoção do Parque Mineiro de Algos do Estrela, foram adaptadas para transportar grupos, levando os turistas a vários pontos de interesse no concelho. A Câmara de Algos do Estrela aponta ainda este investimento como parte da estratégia de redução da pegada ecológica do município, privilegiando-se, tendo em conta o tipo de deslocação, a mobilidade elétrica. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro.
À justiça, o que é da justiça, e à política, o que é da política, quando falamos de justiça, estamos quase sempre a referir-nos ao poder judiciário, que é, por definição, um dos 3 poderes do Estado moderno, exercido pelos juízes e com a capacidade e a prerrogativa de julgar de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo. A sua principal função é defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade através da investigação, apuramento, julgamento e punição. Por se tratar de um poder, a par do Legislativo e do Executivo, é que ouvimos da parte dos detentores destes 2 outros poderes a frase hipócrita e manhosa de que se deve deixar à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. O Poder Judiciário, embora possuindo a capacidade e a prerrogativa de julgar, só a pode exercer de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo e em função dos meios que lhe são disponibilizados pelo Poder Executivo, o Governo, que assim o pode ser condicionado na sua ação. A justiça é, por definição, um conceito abstrato que se refere a um estado de interação social ideal onde há um equilíbrio por si e só razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas em determinado grupo social. Para além do seu conceito abstrato, a justiça é exercida por homens e mulheres que não deixam de ser influenciados pelas suas circunstâncias, que, não raras vezes, acabam por condicionar e, de que maneira, em alguns casos, a forma como promovem a justiça e resolvem os conflitos que surgem na sociedade. Não deixa, por isso, de ser hipócrita a afirmação feita por políticos, designadamente governantes e deputados, de que há justiça o que é da justiça e há política o que é da política, porque são eles que aprovam a Constituição e as leis que o Poder Judiciário deve respeitar na sua atividade de investigar, apurar, julgar e punir. Não deixa de ser também manhosa aquela afirmação, porque é frequentemente usada por políticos para fugir a comentar casos judiciais que envolvem pessoas e situações de que, por qualquer razão, não lhes interessa falar. Depois de muito tempo e de muitas queixas feitas por muita gente de que a justiça não atuava quando estavam em causa os mais poderosos, eis que passou a fazer investigações, inquéritos e agora também as averiguações preventivas a inúmeras figuras públicas, incluindo os principais detentores de cargos públicos e políticos. Até agora, o que temos assistido é a verdadeiros espetáculos mediáticos com procedimentos do Ministério Público e da Polícia Judiciária que deviam ser sigilosos, a terem cobertura dos principais órgãos de comunicação social e a oportunidade com que são divulgados que de inocente nada parecem ter. Com este espetáculo da justiça, em direto e a cores, a que assistimos, o que temos é que, em vez de promover a presunção da inocência, levanta dúvidas e suspeitas e contribui para julgamentos populares de pessoas que ficam por longos anos com as suas vidas em suspenso, carreiras arruinadas e o direito ao bom nome espezinhados e sem reparação. A satisfação com que assistimos aos primeiros processos judiciais envolvendo poderosos tem-se vindo a desvanecer por raramente ter passado de muita parra e pouca uva, apesar do longo tempo e dos meios e dinheiros públicos gastos. E, entretanto, continuamos com primeiros ministros e outros governantes e deputados com processos em curso e sem fim anunciado, o que levou, inclusive, à queda de governos e a assistir à divulgação de processos feita à medida e como contraponto de outros já antes anunciados, já divulgados. Se não é, parece termos a justiça a envolver-se cada vez mais na política, não para investigar, apurar, julgar e punir eventuais crimes praticados por políticos, mas para condicionar a atividade política, quer a nível executivo, quer a nível legislativo. E é este condicionamento que assistimos e que leva cada vez mais políticos a afirmarem que há justiça o que é da justiça e há política o que é da política, para justificar é não mexer na legislação e regras a que deve obedecer o Poder Judiciário quando os devíamos ver e ouvir apresentarem propostas para que sejam alcançados os objetivos de sermos todos iguais perante a lei e todos termos iguais direitos e garantias legais, porque a justiça deve buscar a igualdade entre todas as pessoas. À semelhança do que tem acontecido nesta pré-campanha eleitoral, com muitos outros temas e da maior atualidade, o debate político, para além de casos e casinhos, tem passado ao lado do Estado da Justiça e das reformas de que carece. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, vento em geral fraco de norte, superando a moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas da região sul, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do norte e centro, um acentuado arrefecimento noturno, subida da temperatura máxima. Máximas que poderão atingir os 24 graus em Beja e Évora, 23 em Porto Alegre e Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.